Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Wellington Santana. Ele é advogado e vai conversar conosco sobre como manter o foco durante o período de pandemia.
É uma honra estar aqui contigo, doutor Alexandre. Prazer. Obrigado
pelo convite. Aqui, aparecendo numa tela, vamos colocar na tela dupla como que fica. Ficou bom, então já vou passar também aqui para a tela dupla. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook.
Que ótimo. Antes
de mais nada, queria te oferecer um café.
Obrigado.
Mas sim, um café pela ordem.
Vou pegar o meu aqui. Maravilha. Aqui também o meu. Obrigado.
Wellington, você acompanha já o nosso Café da Ordem, eu sei, já conversamos
Sim.
em outras oportunidades. É um canal para a gente falar sobre advocacia, né? E a gente que é apaixonado pela advocacia, eu faço questão de convidar aqui só advogados que são apaixonados pela advocacia e têm algo a contribuir, né? Então, queria agradecer muito você ter aceito esse meu convite.
Ah, imagina, obrigado, parabéns pelo canal. Esse canal aqui é sensacional. Vejo aqui vários amigos trazendo sempre temas muito relevantes, que valorizam a advocacia, que mostram a vida prática da advocacia, rotinas, dificuldades, também teses jurídicas sempre muito bem pensadas, são tratadas aqui, isso é muito bom. E eu fico honrado com o convite para falar um pouco sobre algumas coisas que eu aplico aqui na minha rotina pessoal, na minha rotina de advogado, na minha vida. Então, realmente é um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui.
Eu admiro muito você, Wellington. Você que é ainda é bem jovem, né? Mas já tem mais de 10 anos de advocacia e tem imprimido um ritmo bacana na carreira, com foco, com prioridade, com qualidade, e eu tenho aqui que externar minha admiração por você. Queria começar, só para que as pessoas te conheçam, assim, brevemente, você dizer um pouco da sua trajetória, em que área que você atua na atualidade.
Ótimo, ótimo. Meu nome é Wellington Santana, como o doutor já bem colocou, eu sou advogado na área trabalhista, especialmente. Na área civil também, nós temos especialidade lá no escritório. Então, uns 40% civil, especialmente contra construtoras. E nesse momento aí de reviravolta nas relações de trabalho, suspensões dos contratos, demissões, esse triste momento da sociedade, a advocacia trabalhista do escritório, tanto contenciosa quanto trabalhista, ela tem aumentado. São 11 anos fazendo basicamente todos os dias essas coisas. E eu sempre digo, nós nunca somos bons antes de ser constantes, né? Então, tudo precisa de tempo. E a cada 3, 4 anos, nós vemos o ciclo profissional se alterar, ir para outro patamar de atuação. Enfim, esses ciclos têm se repetido. São 11 anos. Agora, acabamos de fazer o mês passado, indo para o 12º ano. A aparência já não está assim tão jovem, né? Estou olhando aqui de perto. Mas são 35 anos e 11 deles dedicados exclusivamente à advocacia.
Perfeito. Wellington, por que eu te convidei, entre outras coisas? Nós estamos vivendo um momento excepcional, algo que na história da humanidade aconteceu a última vez empresa 100 anos atrás.
100 anos atrás.
E a gente está se adaptando com os meios que nós temos. Mas um grande desafio que eu tenho verificado, e por mim também, né, é manter foco para que a gente não perca esse período, que acaba sendo uma oportunidade também, né? Toda crise ela traz consigo uma oportunidade, manter o foco nos nossos objetivos, naquilo que a gente quer conquistar na vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, e muito focado, né? Eu queria começar falando com relação à nossa carreira, né? A não ser que você ache melhor fazer uma outra ordem, mas queria, como a gente fala para muitos advogados e muitos estudantes ainda de direito, você que... Depois eu quero que você fale um pouco do trabalho que você tem na OAB também, da OAB para a faculdade. Mas se a gente pudesse começar pela carreira, como manter o foco nesse momento de pandemia?
É verdade. Esse momento veio para chacoalhar. No começo nós ficamos perdidos, um pouco perdidos, mas já de pronto nós identificamos que não era uma questão passageira, já ali desde o final de março, já víamos que, né, ia progredir um pouco. E tanto é que nós estamos aqui hoje fazendo lives que antes praticamente nós não fazíamos, né? Estamos aqui falando de direito que nós falávamos, especialmente de outras maneiras, mas se tornou comum. E agora a carreira deu uma guinada, a advocacia presencial, as audiências, as coisas mudaram. E como é que a gente faz para criar agora uma nova rotina para construir ou reconstruir essa carreira? Doutor Alexandre, eu tenho alguns hábitos que têm dado certo e eu vejo esses exemplos de outras pessoas que deram certo, né? Então, a primeira dica que eu vou dar é: crie em você um foco, tenha você um objetivo, um destino, para onde você quer ir, né? Temos aqui pessoas que são especialistas em direito do trabalho, como eu, advogados criminalistas. Tem aqui, inclusive, deixa eu mandar um abraço para minha prima, que é criminalista, a doutora Stephanie está aqui, a doutora Ossana, que está aqui, doutora Vanessa Magno, Denis Pellegrini, nosso amigo, enfim, minha mãe está aqui, um beijo para ela também, doutora Jordânia, minha amiga também, meu tio, aí começa a vir a família inteira, Roberto, doutor Rui Cabral, nossa amiga. Então, são todos amigos ou advogados que estão aqui vivendo esse momento de impasse. Primeira coisa, precisamos ter um objetivo, aonde queremos chegar. Eu imagino que o objetivo possa ter se perdido um pouco, mas volte especialmente para aquilo, volte atenção para aquilo que você já exercia, para aquilo que você fazia bem. A advocacia criminal está aí com novas nuances, né? O doutor Alexandre está falando basicamente quase todos os dias sobre a advocacia, sobre a rotina, tem mudado a forma de audiência. Então, assim, é o foco. O que você foca, expande. Se você é um advogado criminalista, não deixe de ser agora. Se aprimore, busque conteúdo, busque entender as novas formas de trabalho, se especializar, porque depois nós vamos falar de uma rotina de trabalho em home office, que agora nós estamos a maior parte do tempo em home office. Existe algum passo a passo ali para você aplicar na sua casa, ou algumas pessoas que estão indo ao escritório, mas nós não podemos atender, né, com aquelas restrições todas, mas um passo a passo para você não perder o objetivo, não perder o foco. Então, mantenha-se conectado com aquilo que você já era bom, que você tinha prazer de fazer. Não se afaste disso. Não ache que agora talvez seja a hora de pensar em uma outra carreira diferente. O time que veio ganhando, a galinha dos ovos de ouro, não pode ser vendida agora por causa desse momento. E eu tenho procurado me especializar mais na área do direito do trabalho, na área do direito consumidor, aprimorando o foco. Que nós, às vezes, a gente troca de carro, né? Às vezes, compra um carro prata e, de repente, você começa a andar e vê carro prata. Né? Às vezes, a esposa está grávida. Então, onde está o foco? Sempre foi assim. Na verdade, agora que o seu foco ele está nesse sentido, as coisas aparecem sempre para você. Então, volte a sua atenção, em primeiro lugar, para aquilo que você já fazia e gostava de fazer. No meu caso aqui...
Essa questão do foco, eu acho muito importante essa sua dica, né? E a gente, quando a gente está numa correria do dia a dia, a gente muitas vezes não para para pensar no que a gente quer conquistar, onde a gente quer chegar. Imagino eu que o foco no objetivo... Você acha que é importante a gente ter um objetivo de médio, curto e longo prazo? Como que você vê isso?
Sim, é importante nós termos... Eu costumo pensar muito a longo prazo, planos de longo prazo, 5, 10 anos, mas com execuções diárias. Perfeito. As coisas que me tiram daquele plano maior, eu procuro afastar. De vez em quando entra um tema ou outro, aí você dribla, afasta, e é importância de aprender a dizer não, né? O não, ele dito com respeito a um projeto, a uma oferta, aquilo que não está ligado ao seu plano maior, isso, na verdade, vai te valorizar. Porque nós estamos acostumados, às vezes, a falar não, né? É falar sim, sempre sim, porque temos medo da rejeição, de dizer não e a pessoa ficar chateada, mas, na verdade, o não... O objetivo de daqui 5 anos ter o meu escritório fortalecido na área específica tal. Então, por esse motivo, eu vou recusar esse convite seu, que talvez de participar de uma organização diferente ou para atuar no mercado de imobiliário ou no mercado de venda de veículos. Eu vou agradecer muito o seu convite, mas eu vou dizer não, porque eu tenho esse projeto ele vai trazer um benefício para a minha família, eu tenho filhos e trabalho tudo isso pensando nesse projeto maior. Então, aí a pessoa vai até te respeitar mais, te valorizar, porque vai falar, olha, realmente ele é uma pessoa que tem um objetivo maior e está justificado, muito bem justificado esse não. Então, começar a dizer não para as coisas que te tiram do objetivo. Objetivo principal e maior. Antes eu tinha um objetivo macro de chegar aos 34 anos, depois de 10 anos, e ter uma situação de carreira, familiar e profissional estruturada, né? Assim, né? Aquele sonho da juventude de ter uma casa, de ter uma esposa, de ter essas coisas todas. E com esse objetivo em mente, eu consegui antecipar isso alguns anos, né? Alguns anos. Então, geralmente é assim que as coisas funcionam. Você faz uma meta grande, um pouco para frente, um pouco adiante, mas executando sempre, dizendo não, né? Com equilíbrio. E aí você traz essa meta para perto muito mais rapidamente. Então, o segundo é dizer não.
Você traz uma dica muito importante que a gente não ouve todo dia. O dizer não, ele tem uma importância para você manter o foco, né? Você precisa fazer escolhas. Cada escolha, ela vem embutida uma renúncia. Né? Imagino que os nãos também sejam distrações, né? Que a gente vai tendo durante a vida. Mas se a gente tiver, saber onde a gente quer chegar... você vai conseguir minimamente, né, concentrar as energias para atingir um objetivo.
Maravilha, é isso mesmo. Eu quero ter uma família assim organizada. Eu quero ter uma, e assim pensar coisas grandes, né? Eu quero ter uma saúde de primeira. Dá para ter tudo isso. Dá para organizar as 5 áreas da vida e também o profissional, né? Dá para equilibrar tudo isso. E o terceiro ponto, né, que eu acredito aí ser fundamental, tendo metas grandes de longo prazo e executando elas todos os dias e dizendo não para as coisas que de diários ou semanais ou mensais ali pequenos, e colocados sempre dentro de uma organização de agenda. Eu costumo utilizar sempre agendas, né? Eu tenho uma rotina de acordar cedo, né? Eu tenho cada vez mais cedo, eu já parei, Ana. Agora eu estou às 5 da manhã e não pretendo antecipar mais para as 4, por exemplo. Mas a partir das 5 da manhã, eu tenho ali uma rotina que eu costumo adotar. Então, são pequenos passos todos os dias.
Quantas horas você consegue dormir e ficar bem?
Eu consigo ficar bem com 6 horas de sono. Eu fico muito bem, muito feliz quando durmo 7 horas, me recupero muito bem. Inclusive, a gente sabe que o corpo humano, para descansar, ela demora ali de 3 a 4 horas para se recuperar. O nosso órgão que consome mais energia do corpo é o cérebro, que é uma massa pequena, mas ele consome praticamente 30% da energia do corpo. Ele demora 7 a 8 horas para poder se regenerar, descansar, organizar. Então, pensando nisso, eu procuro sempre dormir pelo menos umas 7 horas por noite. Fico bem com 6 horas. Fico bem com 6 horas de descanso. E às vezes no meio da semana, ali numa quarta para quinta, eu costumo aumentar esse sono. Chegar mais cedo para, né, finalizar as coisas o quanto antes, para ir dormir lá para umas 10 horas e tá bem. Aí no meio da semana eu aproveito para recarregar bem as energias.
Legal. Pode continuar,
e dentro
desculpa.
Dessa rotina diária, acordar, já ter a minha rotina programada no dia anterior, né? Eu tenho agenda semanal e ali os compromissos, todos os compromissos grandes estão ali, reuniões, audiências, reunião no escritório, enfim. Às vezes tem tudo lá, tem tudo lá, tem fora aquelas peculiaridades que surgem da noite para amanhã. Nós somos advogados, surgem imprevistos, reuniões assim, um pouco de urgência, mas as reuniões todas estão lá, na agenda. Então, eu durmo tranquilo, porque no outro dia eu sei, já estou mentalizando o que vai acontecer. Eu já acordo tranquilo, 5 da manhã. Primeira coisa que eu faço, e tem feito um bem enorme para mim, já tem cerca de um ano que eu tenho feito isso, meditação. Medito ali por uns 5 minutos. O que é meditação? Nossa, é uma coisa espiritual, envolve. Não, meditação é você encontrar a presença, você se encontrar num momento de silêncio. Eu gosto de fazer isso pela manhã, 5 ali até 5 e 10 da manhã, 5 e 15 da manhã. Eu estou ali meditando todos os dias pela manhã. Eu tenho tirado tempo para o meu desenvolvimento pessoal, né? Tenho o profissional, tenho o relacionamento amoroso, familiar. Tudo isso tem que ser cuidado, mas eu procuro dar um passo todo dia no desenvolvimento pessoal, lendo assuntos que estão fora da advocacia, lendo assuntos sobre organização de rotina, sobre como manter um equilíbrio mental, uma conexão mental com as outras questões corporais, entendendo o meu corpo. Esses dias eu estava estudando sobre ciclo circadiano, entendendo que o corpo funciona como um reloginho, né? Cada momento do dia, o corpo dá atenção, às 3, às 4 da manhã, dá atenção ao pulmão. A energia tá envolvida ali, tratamento do pulmão. Por volta das 5 da manhã, o sistema gástrico. Por volta das 8 da manhã, começa a liberar mais endorfina e vai ali até meio-dia. Então, estudando essas coisas, eu me desenvolvo bem pessoalmente, me conheço melhor e consigo aplicar novas técnicas ou novas rotinas legais que vão me ajudar no meu desenvolvimento. É importante esse conhecimento até do seu próprio corpo, que me faz, doutor Alexandre, tomar as principais ações, as principais reuniões, os temas mais importantes no período da manhã. Entre 9 da manhã e meio-dia, eu faço os prazos principais, eu faço os recursos principais, as reuniões que envolvem maiores valores ou maior complexidade jurídica, porque é naquele período que a minha mente ela está muito ativa, de acordo com o ciclo circadiano, que é muito padronizado, tá? Tem gente que acha que é da noite, que é da manhã, mas o corpo ele funciona sempre de um jeito. Mesmo as pessoas da noite ou da manhã, tem um momento ali que o corpo ele está entregando muito mais energia ao seu sistema cardiovascular, cerebral, e a sua atenção e endorfina, tudo junto, vai te ajudar a ter maior conexão neural, mais resultado, mais atenção, as melhores decisões. Enfim, então eu procuro ajustar a minha vida de assuntos grandes e importantes para o período da manhã, os grandes negócios. Pois
Wellington, você já está dando assim a fórmula, né? Eu queria entender como que você chegou nisso, né? Como que você chegou nessa identificação? Porque é lógico, você disse que o ritmo corporal ele é meio semelhante nas pessoas, né? Apesar da pessoa ser diurna, noturna, mas como que você conquistou esse autocontrole ou esse autoconhecimento? Como que você me explica rapidamente assim o caminho? Porque às vezes a pessoa olha de fora e ela fala: "Eu conheço você, sei que você não é isso, né?" E como que você conseguiu fazer esse equilíbrio?
Fico feliz que você não ache, né?
Não.
Mas realmente eu não sou. Eu sou muito leve, faço todas essas coisas, mas me sinto muito leve e feliz comigo mesmo. Porém, no começo foi muito difícil. No começo, para conseguir acordar às 5 da manhã é muito difícil. Para conseguir ter uma alimentação, encontrar ali uma alimentação mais adequada, que me dê mais energia, vitalidade física e saúde, foi aos poucos, foi ajustando ao longo de vários anos, né? Então, por exemplo, nos últimos anos, eu cortei, por exemplo, o leite. Eu ouvi dizer, estudando, que o leite não fazia bem. Então, eu tirei o leite, por exemplo. Aí, a inflamação intestinal diminuiu, o sono melhorou, a minha sinusite diminuiu. Então, são várias coisas que estão envolvidas. Aí você começa a ter mais qualidade de sono e mais qualidade na rotina, né? Você não está preocupado se sua barriga está grande, que está doendo, no meio de uma reunião. Então, você já começa a sentir benefícios e você aplicando com consistência, você fala: "Pô, isso daqui agora entrou no meu hábito." Eu gostava muito de leite, o leite geladinho à noite. O leite de manhã com Nescau. Mas, às vezes a gente vai percebendo o mal que faz, tira e percebe uma evolução muito grande. Por exemplo, acordar às 5 da manhã era fácil? Era terrível acordar às 5 da manhã. Mas eu, como eu desenvolvo algumas atividades físicas, né? Treino triatlon, porque gosto, porque me supera. Então, essa questão do foco é assim: você tem um objetivo que vai te fazer uma pessoa melhor. Não precisa ser nada de ligado exatamente a um esporte extremo, né, que vai te desgastar. Mas você coloca esse objetivo e fala: "Eu nunca consegui fazer isso, mas eu sei que eu consigo e eu posso fazer 5 da manhã para entregar o meu desenvolvimento pessoal, a minha meditação, a minha leitura fora da advocacia e a minha atividade física, que são as 4 coisas que eu faço entre 5 da manhã e 9 da manhã, e depois audiências, depois reuniões, depois estar pronto para a vida profissional. Eu tive que acordar mais cedo. E como é que eu fiz isso? Comecei isso. Comecei deixando o celular do lado da cabeceira da cama. Aí ele tocava. Aí eu olhava, aquele frio, igual tá agora, né? Eu falo, não, agora não vou, eu sou NECA. Aí depois, vendo que isso não estava me levando para onde eu queria, para os resultados que eu queria, tanto de saúde, desenvolvimento pessoal e profissional que eu queria, eu falei, vamos mudar isso. E eu comecei a colocar o celular em outro cômodo. Então ele toca aqui no escritório. Eu estou lá no quarto, ele toca, eu vim para cá, não tem jeito, senão eu vou acordar o prédio inteiro. E aí o problema foi resolvido. E tem uma sigla que eu aprendi com um atleta de alto rendimento da natação, que é o Joel, Joel Jota. Ele chama TLA. Tocou, levantou, água. TLA. Tocou o celular, você pega, levanta. Isso já vai te tirar do grau de despertamento 1 e vai te levar para o 2. E a partir do momento que você tem contato com a água, tomar um copo com água, escovar os dentes, lavar o rosto, né, se organizar ali no banheiro, isso já vai te levar para o grau 3 e 4. Daí para frente, não te para mais. Os primeiros dias são difíceis, né? Os primeiros dias são difíceis. Mas isso com uns 20 dias, 30 dias, depois do primeiro mês, você vai firme.
Já deu duas dicas aí, de graça, que pode mudar totalmente. Quer dizer, botar o despertador longe, para você não poder colocar o soneca. E o TLA. Gostei, já anotei aqui, TLA.
Tocou, levantou água. Essa daí é do Joel. E
muito bom, um abraço pro Joel.
Legal, vou marcar ele aqui depois aqui na nossa live. Então, assim, essa rotina, que é uma rotina de desenvolvimento pessoal, vai te levar, a cada dia que você levanta, que você vence o despertador, né? Que você vence um café da manhã, às vezes, com uma coisa ali, uma Coca-Cola, uma pizza que sobrou de ontem, que é uma delícia, né? Que é uma delícia. Mas você vence esse. O corpo vai entendendo que você consegue vencer muitas coisas. E você praticamente se torna uma pessoa imparável. Se eu quiser ler um livro em uma semana, eu vou ler. Se eu quiser dar atenção para minha esposa e eu colocar isso como objetivo de jantar duas, três vezes por semana junto, tomar um vinho, passar no mercado na volta, comprar um vinho, preparar alguma coisa, eu vou conseguir fazer. Mas tem que ter um primeiro passo, tem que ter uma primeira atitude que mostre para você. Assim, quando você levantar, primeira coisa, arruma a sua cama. Porque quando você já arruma a sua cama, eu não arrumo porque a Simone fica lá, né? Ela está
Sim.
descansando e tal. Mas arruma a sua cama e isso vai te dar a primeira injeção de hormônio que diz, eu faço, eu vejo desfeito, eu consigo fazer. Então, um dia produtivo parece uma coisa boba, mas começa com você arrumando a sua cama. Depois desse, né, ritual, tocou, levantou água, vai lá se você mora só, arruma a sua cama, se não, deixa a pessoa lá descansando
Sim.
e depois se ela levantar, você arruma a cama para ela, enfim. Mas são detalhes, não são ações grandes. São ações pequenas que vão colocando na sua mente vitórias e sensações que você quer que repita, que você quer que repita ao longo
Isso
do dia.
que você está falando, eu uso bastante na minha vida. Eu acho que vale muito. Você não precisa ter metas muito ousadas, né? É o que você falou, não precisa ser coisas muito grandes. Mas é importante que você cumpra o que você se programa. Então, aos poucos você vai aumentando os seus objetivos, né? Porque quando você cumpre o que você planejou, a sua autoestima, ela eleva.
É isso
Então,
aí.
uma coisa que eu prezo muito, eu sei que você preza também, é a questão do horário. Marcou o horário, chegar na hora, são coisas que, além de ser uma educação e respeito ao próximo, te enche de autoestima, porque você cumpre a sua palavra, né? As pessoas pensam que cumprir a palavra é só em questões extremas, mas às vezes em pequenos compromissos que você faz, ou você se valoriza ou você se sabota, né? E aí isso vai ganhando proporção.
É isso aí. Ótimo. outra recompensa. E o horário valoriza você perante as pessoas que... Né? Assim, é um gesto tão simples, mas te valoriza muito perante aquelas pessoas que você assumiu o compromisso. Você está dizendo para elas, eu tenho responsabilidade com vocês, eu gosto de vocês, eu estava pensando nesse compromisso antes de chegar aqui. Então, chegar no horário transmite muitas informações positivas e excelente colocação. Muito bom.
Vamos falar um pouquinho do que você já antecipou aí que iríamos falar, a questão do home office. Né? Você está aí no seu home office e como organizar, como não deixar se distrair com os afazeres de casa, com o ritmo de casa, porque é totalmente diferente do escritório, né? Quem está habituado e quem tem escritório, sendo obrigado a ficar em casa, muda toda a dinâmica, né? Como que você vê essa questão?
Muda muita coisa, né? Tem várias atividades, como a advocacia, que a gente consegue executar de casa. Tem outras que não dá para executar, né? Quem trabalha em hospital, quem trabalha em posto de combustíveis, outras áreas externas, não está conseguindo. Mas, para nós termos uma ideia disso, o Facebook soltou uma nota esse final de semana que 100% dos empregados deles irão fazer home office no mundo inteiro. Então, é uma modalidade de trabalho que veio para ficar e tem se mostrado muito eficiente. Agora, nós precisamos ter um certo roteiro ali e atenção para fazer esse home office ser produtivo. Lá no escritório mesmo, nós estamos fazendo isso, né? Já bati esse papo também com o pessoal do escritório, porque casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? A gente tem que sempre primar por fazer aquilo que realmente nós acreditamos, né? A gente não pode ser uma fraude para nós mesmos. Se você começa a ser uma fraude para você mesmo, eu acho que está na hora de repensar e ser sincero com a sua cabeça, com o seu braço, né? Com o que você pensa, com aquilo que você faz, seja sincero. E trabalhando esse home office, nós pensamos em cinco coisas. Primeira delas, e isso é interessante as pessoas anotarem até, porque para quem está encontrando dificuldade em bater as metas, em cumprir as metas pessoais, ou talvez da empresa, e falando, meu dia está passando, não produzi nada. A minha vida está acontecendo na quarentena e eu não saí do zero. Parece que as coisas não estão acontecendo. Vamos agora colocar energia, colocar um foco específico, fechar um pouco os outros temas e ir atuar seriamente nessa organização do home office. Por exemplo, primeiro deles, organize o seu espaço, né? Assegure-se de que dentro das suas condições e recursos ali que você tem na sua casa, você tenha uma mesa limpa, um local organizado, sabe? Aquela mesa que tem uma meia, que tem a bola de futebol, mais um computador, um monte de caneta espalhada. Não organiza as coisas, porque atenção e bom desempenho não combinam com desorganização. Quando nós olhamos assim, a mente ela se embaralha e daí ela não vai conseguir centrar naquilo que você precisa desenvolver. Então, mantenha um ambiente bem organizado, limpo. Parece uma coisa banal, mas às vezes a gente tropeça nesse ponto.
Verdade.
Tenha um computador legal, né? Separe um computador para o trabalho, contrate uma conexão de internet boa, veloz, que não vai te deixar parado ali por um minuto e você fica olhando, aí você fala, poxa, já que parou, eu vou levantar, eu vou me envolver em outra coisa. E aí você vai para aquela outra coisa, vai estender uma roupa, não volta mais, né? Já fica para lá e às vezes se perde na execução. Ou às vezes está na interação com o pessoal do escritório, aí cai a conexão. Você está dando dicas ou interagindo sobre uma tese para resolver, fazer um recurso, montar uma petição inicial, né? E aí você se perde nessa tese. Então, dedique-se e invista. Isso é um investimento que vai trazer muito dinheiro mesmo, muito retorno. Você cuidar da sua internet, cuidar do seu computador, Porque a pandemia, a quarentena não é férias, né? Nós estamos em casa e precisamos fazer esse período ser muito produtivo. Então, ter essa conexão de internet, esse computador bom para acessar as pastas do escritório, para interagir com as pessoas, para a live funcionar legal e tá funcionando tudo bem. E uma segunda coisa, se arrume para trabalhar. Eu vejo sempre aqui nas suas lives que você está organizado, né? Tá de terno, gravata. Eu também costumo estar de terno aqui, mas não precisa.
Tirar o pijama te ajuda.
Tirar o pijama
Tirar o
vai ajudar.
pijama
O pijama, ele nos remete a uma sensação de descanso, de relaxo, de descaso. Geralmente, aquela roupa que você tá para ficar. Você não vai fazer nada com ela. Você não vai nem buscar uma pizza. Não vai. Então, se arrume para trabalhar. Coloque uma roupa confortável, talvez o seu sapato ou o seu tênis, mas se organize e dê essa atenção ao seu cuidado físico antes de começar a trabalhar. O terceiro ponto, e esse também é legal, porque envolve criatividade. Trabalhe sempre perto talvez de uma janela. Monte o seu escritório perto de uma janela que tem uma boa iluminação. Nos nossos escritórios a gente costuma ter isso, né? Uma boa iluminação, às vezes um ar-condicionado. Em casa talvez não dê para ter ar-condicionado, mas é só um exemplo. Procure deixar um ambiente agradável que favoreça a sua criatividade. Às vezes ficar no computador ali na cama, com uma luz baixa, uma luz indireta, né? Que não aguça a sua criatividade, que não te desperta, né? Uma luz, talvez uma luz boa, clara, entrando o ar fresco, isso vai mudar tudo na sua criatividade e vai te manter mais atento e produtivo, né? Vai conseguir certamente realizar melhor as suas tarefas. O quarto ponto, já estão passando 38 minutos, o tempo passa rápido.
Passa rápido.
Mas o quarto ponto, para todo mundo conseguir anotar, é tenha uma agenda alinhada. Todo mundo tem uma reunião marcada para as 10h30 da manhã. Então, tenha na sua agenda os seus compromissos e esteja alinhado com eles também. Que todo mundo se conecte, que não perca tempo, que não tenha que esperar 4, 5 minutos a pessoa que a conexão não funcionou, que está desligando e religando o modem de internet. Então, se prepare para aqueles compromissos de interação com o pessoal da sua empresa, do seu escritório, para que isso não trave, como nós falamos, não trave a circulação de informação, a conclusão de um pensamento, a elaboração de uma tese. Às vezes a pessoa precisa de você para tirar uma nota fiscal aqui, para liberar um caminhão lá na sua empresa, não sei, alguma coisa acontecendo. E combinou de fazer tal hora e você não conseguiu fazer isso, né? Estabeleça horários, isso é importante. Estabeleça horários para cada atividade. Talvez das 9 da manhã às 10, eu vou alinhar a agenda com o pessoal do escritório. Das 10 da manhã até meio-dia, eu vou trabalhar naquele caso, naquele processo. Ou eu vou estudar um determinado assunto. Por exemplo, e uma coisa importante que a gente não falou ainda, mas que todas as notificações do celular, é interessante que elas estejam desligadas da sua tela, né? Em primeiro lugar, e esse é o básico de conseguir manter a concentração, porque uma hora chega a notificação do Instagram, outra hora chega do e-mail, outra hora chega do banco. Outra hora chega da telefonia. Enfim, aquelas coisas toda hora te roubam a atenção, te roubam a atenção. Você não consegue ter um hiperfoco. Quando a gente entra no hiperfoco, é um estado de flow, que é chamado, aquela conexão com aquele tema. Enquanto você não interage dessa forma, o trabalho não vai desenvolver. E além disso, estabeleça horários. Por exemplo, eu acesso o WhatsApp entre meio-dia e 1 hora. né? Acesso pela manhã, ali, antes de começar as atividades, entre 8 e 9 horas. Depois, o mundo vai cair de mensagem lá no WhatsApp, só que eu não posso acessar o WhatsApp. E, via de regra, se você passa quase que o dia inteiro sem ver o WhatsApp, você nota, ou o Instagram, você nota que nada de urgente aconteceu realmente. Que, né, 10% das coisas que acontecem lá, talvez menos, são coisas que demandaria você tomar uma atitude naquele momento. E quando isso acontece, geralmente as pessoas vão te ligar. E aí, tudo bem, aí você atende, porque realmente precisava. Então, mantenha-se longe, distante do celular e o hiperfoco. Isso vai fazer você pensar melhor, desenvolver os seus projetos de carreira, desenvolver melhor as suas teses e, assim, crescer profissionalmente. Isso é um determinado período do dia. Você vai ter outros períodos para, depois das 4, 5, 6 da tarde, bater um papo, olhar o celular por mais algum período, depois jantar, enfim. Né? O mundo não vai acabar se você não passar o dia mexendo no celular, né? Então, pode ficar tranquilo.
Não, a gente que tá em casa, né, Wellington?
Sim.
E a maioria de nós, assim, que está acostumado a ter só a rotina profissional, passa a ter também tarefas de casa, né? Para quem tem funcionários, por exemplo, nesse período que estão bem em quarentena, você tem que assumir atividades da casa, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida. É importante que você, se você estiver nessa situação, que você também tente organizar os horários, né? Para não ficar um clima pesado, você não quer sobrecarregar a sua esposa, seu marido, seus filhos, né? E que você possa ter, naquele período que você escolheu, ainda que não seja o dia todo, que você tenha um período que você possa fazer esse hiperfoco que você se referiu, porque eu concordo com você. 90% das mensagens que chegam no WhatsApp, elas não são essenciais, não são para ser respondidas imediatamente.
E você pode aquele não.
Pois não.
Desculpa. Aquele não que nós falamos no começo é você dizer não. Isso é dizer pequenos nãos para você dizer sim para o seu objetivo maior, que é terminar o dia satisfeito, olhando, falando, nossa, entreguei o que eu precisava. Isso traz recompensa mental, assim, muito grande. Né? Quando nós fechamos a tela do computador e olhamos, falamos, hoje foi show, e é 5 horas da tarde. Depois disso, a gente vai aproveitar a vida, né? Porque tem as outras áreas da vida para serem aproveitadas.
Você quer concluir? Mas
é só finalizar esse quarto ponto, e isso é interessante as pessoas anotarem. Divida a sua agenda com alguém, né? Eu divido com o pessoal do escritório. Um dá uma olhada no outro, confere o outro, fala, doutor Wellington, você fez isso? Doutora Fernanda, você fez isso? Nata, você fez isso? Então, divida com pessoas de sua confiança que vão te ajudar a conseguir alcançar esses objetivos do dia a dia. Isso é legal, ter alguém que está te monitorando e você está sendo ajudado. Isso não é uma cobrança, você está sendo ajudado a alcançar os seus objetivos. É um time crescendo juntos. Esse daí é o último do quarto ponto. E aí, eu quero que você diga, que você tem um assunto para falar, não, depois a gente vai para o último ponto.
Acho que, assim, essa nossa conversa, quando eu pensei nela, as pessoas, normalmente, quando elas olham de fora ou quando elas não param para pensar no problema, o problema parece enorme. E como que você resolve os problemas? Tirando as camadas, indo ponto a ponto. Eu acho que você é importante a sua didática de você colocar os detalhes, que a pessoa, se ela realmente prestar atenção, ela vai ter o resultado final, né? Mas o que eu queria voltar, que você mencionou, foi a questão da meditação.
Sim.
Você falou que não é nada espiritual ou religioso, ou coisa que eu valha, mas você faz uma pequena meditação. Essa sua meditação, quanto tempo você leva, assim, para?
Eu costumo levar 6 minutos.
6 minutos. E você pensa no seu dia, pensa nas coisas ou tenta esvaziar a mente? Qual que é a meditação que você faz?
Esvaziar total. A gente pode fazer um teste aqui ao vivo de 30 segundos? Vamos
Tudo.
lá? Eu vou pedir, vamos tentar sentir essa sensação junto aqui, todo mundo que está assistindo, se puder fazer, né? Vamos assim, fechar os olhos e respirar profundamente, né? A gente inspira e expira profundamente. Inspira, você não está pensando em nada, você está sentindo a sua respiração. Os pulmões se enchem e você solta devagar. Agora, quando você inspira, tente tocar levemente o céu da sua boca com a ponta da sua língua. Você puxa, toca e solta. Devagar. De novo. Toca devagar. Acho que a gente pode ir voltando já. A gente pode ir voltando, abre os olhos, devagar. E conseguiu sentir uma presença?
É interessante, hein?
Parece que
Um
a mente
pouco
desliga, né?
tocante, a gente pare, né? E você percebe que quando você faz isso, você percebe que você não faz isso o dia inteiro, né? O
Não.
dia inteiro você está com a cabeça em movimento.
E aí, nós agora estávamos no agora. Nós estávamos presentes aqui, sentindo a respiração, o corpo. Aí a gente não estava ansioso, pensando no futuro, porque olhar para o futuro e pensar é ansiedade, e nem olhando para o passado, que olhar para o passado e pensar na história, o que aconteceu, não deu para mudar. Te traz um sentimento de depressão, de impotência, e a presença é o que muda o jogo, né? Então, de manhã eu costumo fazer isso, 6 minutos. E eu faço isso os dias. Quando eu não faço um dia, dois, parece que fica um turbilhão de informações. Nós que temos várias atividades, né? O escritório, um outro negócio, mais a OAB, os nossos compromissos, as audiências todas, parece que fica aquele tumulto. E quando eu faço a meditação, esse tumulto ele acaba. Todas as coisas, 400 coisas por dia acontecem, mas sempre elas são, nós estamos ali presentes, a gente sente ela acontecendo. Isso muda muito. Eu vejo amigos aqui no prédio ou de outros lugares, no escritório, às vezes a gente bate papo e a pessoa fala: não aguento, estou ansioso, minha cabeça não para, não passo de pensar no futuro, do passado, problemas que eu tive com a minha mãe, com meu pai, com... Fala: não, vamos tentar estar aqui agora, presentes, que você aqui agora você não tem problema nenhum. Aqui
Sim.
agora, nesse segundo, não existe problema. Então, de manhã eu vou para onde não existe problema, para nada. E aí eu consigo abrir espaço e organizar a cabeça para que eu enxurrada de informação chegue, mas sem me carregar junto com ela. Eu estou vendo a informação, estou vendo ali um problema gritante, urgente. Não que eu vou ficar, talvez, parado, não vou achar. Nossa, tem 40 WhatsApp, tem e-mail para responder. Então, fazendo isso todo dia, se você não consegue fazer 6 minutos, faça um, faça 30 segundos. Não precisa ser pela manhã, faz quando você acordar, depende do horário, ou faz à noite. Mas tira alguns minutinhos para você zerar as informações, né? Dar um zero a zero e criar espaço para que outras coisas aconteçam. Você estar presente para que outras coisas aconteçam depois.
Você toca num ponto que eu acho fundamental, né? Parece um chavão, mas assim, o que passou a gente não consegue necessariamente mudar, né? O
Sim.
que está por vir a gente também não consegue antecipar. Por isso que o momento presente tem esse nome, é o nosso presente, é uma dádiva, não é? E estar presente no presente, ou seja, estar conectado no presente, ele acaba realmente sendo transformador. Muitas pessoas elas vivem preocupadas, ou seja, elas se ocupam antes
Antes,
e às vezes
show.
não estão
Ótimo.
ocupadas, né? Então a gente
Ela
tem que
enche a cabeça de coisas que 90% das coisas não vão acontecer, né? Às vezes aquele problema com a sua esposa ou aquela batida de carro, ela é só 5% ou 10% do problema todo que você trouxe. Aquela sentença, às vezes, de improcedência é só 5% daquela tonelada de coisas que nós trazemos. Então, trate as coisas só como elas são. Não traga preocupação, né? Não se ocupe antecipadamente com os problemas futuros. E isso vai te ajudar muito a desenvolver a sua cabeça, a estar mais sereno, a não criar ansiedade, talvez não entrar numa depressão mais à frente, ou sair da depressão, isso vai te ajudar. Esteja presente.
Eu vou querer. A gente já está indo para o final, mas eu queria fazer uma referência às pessoas que participaram aqui. E já
Sim,
vai
claro.
preparando aqui, eu quero que você me fale sobre leitura. Eu sei que você tem dado umas dicas sobre leitura e você falou várias vezes sobre ler, ler coisas fora do direito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas. Deixa eu dar um toque aqui, ó. O Jorge Luiz Carniti mandou aqui boa noite, parabéns para nós aqui
Legal.
pelas lives, né? Que a gente continue dando esse exemplo. O Alessandro Rocha, a Audrey Lucas, parabéns sempre contribuindo. O
Muita gente.
Mário Jean, o Wagner Pacheco, o Fabiano Moreno, Regina Célia Pegoraro, a Nilda Lima, o Leonardo Costa. E aqui na nossa. Nossa, tem bastante gente aqui. O Roberto Direito, a Emily Magno, meu irmão, Fátima Silveira, a Loredana, por minha meditação tem a presença de Deus, a K. Araújo, a Fátima Silveira, Simone Rodrigues, mandou um
Um beijo
coraçãozinho
para
para você.
minha esposa, está sempre acompanhando.
A Dani Cerqueira, grande coach,
Grande,
nossa querida
grande,
amiga,
querida.
amigos, a Dalva Aguiar, a Marília Gui, Marília Aguiar, Marli Aguiar, perdão,
Minha mãe,
a
essa é minha
Bárbara
mãe. Um beijo.
Monteiros, Silvio, foi ótimo, outra sintonia, o Alexandre Parra, a Camila. Gente, tem um monte de gente aqui. Gabriel Martins. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Roberto falando que o atraso é falta de respeito com o próximo.
Uau.
Disciplina é a base da educação. As redes sociais tumultuam. Essa questão da rede social, né? Você disse ali de diminuir as notificações, né? A gente deixa tanta notificação ativada, né? Todo aplicativo que a gente instala. Ele quer ficar notificando e a gente fica maluco. Mas vamos lá. Estamos 5 minutos aqui para o final da nossa live. Eu queria que você falasse da sua experiência em ler. Você falou que se você quiser, você lê um livro na semana, se você tiver isso como objetivo. E qual que é a importância de ler? Para quem é do direito, ler coisas fora do direito.
Legal. Eu tenho feito isso para me desenvolver como ser humano, né? Como eu te disse, eu tinha um objetivo profissional e pessoal de 10 anos. E aí eu alcancei esse objetivo e, enfim, a gente tem que estar satisfeito, né? A gente tem que estar gratos. A gente não pode olhar para trás e aqueles 10, 5 anos que passaram até agora, se você olhar, você realizou muito, você conquistou, então calma. Calma, agradece, vive aquele momento. E aí eu falei, eu preciso me desenvolver, eu quero me desenvolver mais pessoalmente. Entender o ser humano, me entender, entender o comportamento do meu corpo, entender como funcionam uma mente que vai ser mais calma, mais estável. Tudo isso vem da leitura fora do direito. Profissionalmente é importante, mas a vida não é só o profissional, tem o lado pessoal, tem a saúde, que você precisa equilibrar todos esses pratos, né? Um malabarista, e você dá a importância devida para cada um deles. Tem momento que você vai se dedicar mais ao trabalho, você vai alinhar muito bem, o senhor sabe disso, alinhou com a sua família, falou: vou ser presidente da OAB Guarulhos, vou me dedicar lá por alguns anos, um período, mas. Aí você precisa sair um pouco e cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Então, essas leituras todos os dias, essas leituras me ajudam a entender melhor melhor, todos esses temas que nós falamos aqui, eu nasci sabendo, eu li e apliquei na minha vida e falei, faz muito sentido. Então, esse desenvolvimento pessoal é importante. E a ferramenta, o cérebro para leitura, ele é igual um cérebro para academia, né? Às vezes você começa ali, você pega 5 quilos e já dói. Aí você, daqui uns dias você aumenta para 6, para 7. E a leitura é a mesma coisa. Você começa lendo 5 páginas e dá um sono terrível, né? Porque ler dá um sono. Então, uma dica até, ler à noite é legal, mas você vai conseguir reter menos. A leitura, passar a página ou olhar uma tela com a imagem mais escura, assim, para a leitura, vai te trazer sono, vai te trazer uma sensação de descanso. Então, ao despertar, você consegue aproveitar mais a leitura. E só para finalizar, essa leitura, à medida que você vai fortalecendo o seu músculo cerebral, você começa a ler mais rápido e você consegue desenvolver. Você fala, vou ler em 1 hora por dia, vou ler o dobro das coisas que eu lia há 6 meses atrás, há 3 meses atrás. Então, é um hábito que te deixa muito presente, ajuda muito diariamente, te deixa presente e te ajuda a desenvolver o vocabulário, a mentalidade, né? Entender o universo e você mesmo, entender Deus com assuntos religiosos, isso é muito importante.
É,
E vai
as suas dicas
desempenhar
são
depois no
valiosas.
profissional.
Oi?
E depois vai desempenhar no profissional, porque o seu nível de sucesso, ele nunca é maior do que o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então, para você ser um presidente da OAB, você precisa estar muito desenvolvido mentalmente, pessoalmente aqui. Para você desempenhar uma boa profissão como advogado, sua cabeça precisa entender as pessoas, como um contador, como um médico, enfim. O seu nível de desenvolvimento profissional nunca é maior do que o seu nível de desenvolvimento profissional. Precisa se desenvolver muito pessoalmente para depois evoluir.
Eu gosto muito de uma história que fala sobre uma competição de lenhadores, em que dois grupos de lenhadores rivais fizeram ali tinha uma rixa de quais eram os melhores lenhadores, aí escolheram dois lenhadores lá, um mais experiente, mais velho, até mais fraco, o outro mais jovem, mais forte, e aí fizeram uma aposta. O major falou, eu sou muito melhor que você, e etc. Ele falou, não. Ele querendo conciliar, bem, vamos fazer. Vamos apostar. Quem até o final do dia consegue derrubar mais árvores e tal. E aí o mais jovem, na hora que deu a largada, começou. Muito forte, muito musculoso. E dava aquela mão de machadada e derrubava uma, derrubava outra. No campo, ele viu outro lenhador sentado. Eu falei, ih, já cansou. Tá vendo? Velho, né? Já cansou. Aí passava um tempo, ele continuava cortando, 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 cortando. Aí, quando ele cansava, ele olhava lá pro outro lado, o cara tava lá sentado. Falou, nossa, mas eu vou ganhar de lavada isso aqui. E isso aconteceu algumas vezes durante o dia. Aí, quando chegou no final do dia, foram lá ver o outro mais experiente, mais velho, até mais fraco, tinha cortado 20% a mais do que ele. E ele não acreditou, né? Como assim? Toda hora você estava lá descansando, estava lá sentado. Como você cortou mais do que eu? Eu falei, não estava descansando, eu estava afiando o machado. Então, às vezes a
É
gente precisa parar
verdade.
de afiar o machado, entendeu?
Parar
A
para
gente...
afiar o machado.
Bem, eu estou
Muito
aqui
legal a história.
para encerrar nossa live. Queria te agradecer muito. Foi muito proveitosa para mim e espero que para quem nos acompanhou também.
Obrigado pelo convite. Um grande
Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!